Nessa live que foi ao ar dia 23 de maio de 2020, o comandante Farinazzo falou sobre o tema STF e a segurança nacional. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/Arte da Guerra.
Tudo tranquilo aí, pessoal? Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Gente, só para lembrar para vocês, eu vou segurar essa live até umas 5h25, depois ainda entra um vídeo do Luciano Silva aqui sobre armadura japonesa, e daqui é o canal do Caiafa, onde nós vamos encontrar o general Mattioli, general de divisão Mattioli, do EB, tá? Para bater um papo aí sobre Imbel e diversos outros assuntos aí. Tudo tranquilo, gente? Brasil! Pessoal, olha só, eu soltei o vídeo aqui essa semana sobre a situação do STF e do general Heleno, né? Então, eu sei que existe muita revolta nas redes sociais aí, tá? Agora, a pergunta, eu acho o seguinte, né? O STF é um órgão necessário, é vital para o equilíbrio de poderes, para os checks and balances. O problema é o seguinte, nós precisávamos ter chegado nessa crise. A questão que a gente pergunta é essa: precisava ter chegado nesse ponto? Precisava o ministro querer fazer essas pantomimas aí de pedir celular para o presidente da República? Eu acho que não tinha necessidade disso. Tá? Eu acho que já excedeu o papel de juiz, papel de corte constitucional, já deixou de ser corte constitucional. Eu garanto que se ele sair às ruas, se ele deixar de comer lagosta, esses vinhos finos que eles gostam, e sair para as ruas, vão entender que a vontade da população não é essa. A população brasileira não está interessada em saber o que vai no telefone do presidente da República. A população está preocupada com o emprego que eles estão perdendo, com a segurança que nunca teve, com a saúde que é um desastre, com esses governadores idiotas que estão tirando a liberdade de todo mundo. Essa é a preocupação da população. Esse é o fato. Né? Então não tinha nada. Que ficar se metendo nessa situação. Não era para ter chegado nesse ponto. Eu acho que não era para ter chegado nesse ponto. Ficou muito ruim pro STF, isso é um fato, porque, bem ou mal, o general Heleno traçou uma linha no chão. Acho que ali só não entendeu quem não quis. Que ele traçou uma linha no chão, falou: daqui para frente vocês não vão mais. Tá? Eu acho que foi isso daí, ficou muito ruim para eles. Ficou muito ruim, porque não dá pra rocar. Quem joga xadrez aqui sabe, não dá pra rocar uma situação dessas. Então eu acho que não era pra ter chegado nesse ponto. Agora, isso reforça uma coisa que a gente vive falando aqui no canal Arte da Guerra, gente, que é a necessidade de uma reforma constitucional no Brasil. Essa Constituição não dá mais. Essa Constituição simplesmente não tem mais condições. Tá, ela já ficou datada aí, não vai. O Alisson, obrigado pelos superchats. Pessoal da moderação, vamos atuar aí, que tem um pessoal que quer tumultuar, já vamos tirando do canal, que essas pessoas não vão voltar mais aqui. Tá, já vamos atuar aí, eu tô plotando um pessoal que quer tumultuar, então, esquadrão da moderação, pode destravar as mags aí, descer fogo. Tem muita gente querendo tumultuar aí. Olha só, gente. Eu penso a coisa da seguinte forma, né? Ou se faz uma Assembleia Constituinte, ou se delega poderes ao Congresso atual no sentido da gente fazer uma reforma, porque essa Constituição não tem mais condições. Ela já chegou no limite dela. Tá? Ela já chegou no limite dela. Eu acho que foi feito por pessoas que guardavam um ranço muito, que não pensaram no futuro. Essa Constituição acabou empoderando uma série de coisas ruins que tem por aí, que a gente, essas bobagens que a gente vê por aí. Prisão, não pode prender, prisão de segunda instância. Todas essas besteiras que vocês estão vendo aí por causa dessa Constituição. Tudo, gente, precisa reformar, não tem mais jeito. Tá na hora de convocar uma nova Constituinte. Eu peço apoio para vocês nesse sentido, tá? E porque essa não tem mais condições. Precisa limitar o poder do STF. Não pode agora Todas as vezes que o STF fizer uma besteira, que é o que eles vivem fazendo, o exército precisa interferir, né? Acho que não é por aí, não tem necessidade disso. Agora, tem uma maneira de lidar com isso, que é fazer uma reforma constitucional. Vamos bloqueando, Esquadrão da Moderação, vamos bloqueando. O pessoal, tem bastante gente querendo botar as asinhas de fora. Esquadrão da Moderação, aos conformes. Vamos lá. A Constituição virou só um livro, né? Obrigado, Marcelo, obrigado pelos superchats. Olha, o Kleber tá colocando aqui uma coisa que é verdade, né? Que abrir uma nova Constituição pode ser um risco. Eu concordo, mas não tem jeito, pessoal. Essa daí já não tem mais condições. Né? Já não tem mais condições. Essa daí já deu o que tinha que dar. Ela não vai mais. Ó, o Renato tá colocando. A Constituição deve ser simples e bem resumida. Sem ser, tratando de assuntos relevantes. Isso é verdade. Mas o problema todo que eu acho é que quando você faz uma Constituição muito, muito resumida no Brasil, dá margem a muita interpretação. Então eu acho que ela tem que ser bastante direta mesmo, gente. Colocar lá, ó, todo mundo que for preso, né? For já condenado, em primeira instância, passará a cumprir. Tem que ser explícito. Bota explícito lá. Robson de Campina Grande, frequentador assíduo do canal. Muito bom. Bravo, Zulu. Ô, gente, eu não, o Elton, a tua pergunta é muito boa. Qual formato uma nova Constituição deve ter? Eu não sei. Só que eu acho que o importante é tirar os vícios dessa. A gente começar com uma nova Constituição que não tem os vícios dessa daí. Porque o que foi que aconteceu no Brasil nos últimos anos, gente? Vamos lá, vamos falar a verdade do que foi que aconteceu. Se empoderou demais o Supremo Tribunal Federal. Eles acham que pode se meter em tudo. Isso não é só no Brasil, não. Eu fiz um vídeo recente aqui, foi tem uns dois dias aí, sobre a Alemanha, tá? O Supremo Tribunal, a Corte Constitucional Federal da Alemanha, que é o equivalente ao nosso STF, proibiu o Serviço Secreto da Alemanha de coletar dados no exterior. Olha só, proibiu o BND. Então, chegou um ponto que, na verdade, parece que teve um caso parecido na Venezuela esses dias, a Amália estava me contando. Nós chegamos no ponto que é usado, as cortes supremas são usadas, na verdade, para esses interesses espúrios. É isso que está acontecendo. Ó, é outra coisa que a Amália colocou que é uma grande verdade, né? Constituição deve ser um livro que todo cidadão entenda. Porque é uma outra coisa que eu acho que tem que acabar, gente, essa linguagem empolada que os magistrados usam. Precisa acabar. Isso não é a realidade. Isso precisa acabar mesmo. Eu acho que o Bolsonaro, ele tá tendo um mérito aí. Um mérito muito bom. Ele tá acabando com a hipocrisia da política. Eu acho que ele está mostrando uma comunicação direta com o povo. E muita gente não está vendo isso. Tá? Tem juízes aí, governadores, que não estão enxergando isso. O povo hoje em dia quer comunicação, quer papo reto, gente. Eu acho que vocês vêm aqui na nossa live por causa de papo reto. E o papo aqui é reto. Papo aqui não faz curva, não. Conversa aqui não faz curva, não. Tá? Eu acho que tem que ser assim. Tá? Essa Constituição não funciona mais, isso é um fato. Isso é um fato, ela tá aí para abrigar bandidos. Uma vez uma pessoa falou uma coisa aqui que é uma grande verdade, que uma Constituição foi feita por gente que estava fugindo da polícia. E é mesmo. E é mesmo. Gente, olha só. O Pieretti está falando uma coisa, teremos uma maioria de esquerdopata na Assembleia Constituinte. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que é um dos melhores momentos para se fazer uma Constituição agora. Por quê? Porque o segmento conservador brasileiro está em alta. Está em alta. Hoje em dia, se você abrir uma eleição para a Assembleia Constituinte, vai dar em massa, tá? Em massa deputados conservadores. Hoje em dia o conservadorismo está com uma força enorme, pessoal. O pessoal tem medo das ruas. Tudo que está acontecendo, tudo que vocês estão vendo aí, é para blindar esses poderes da rua. Eles morrem de medo da rua. Saiu um movimento agora chamado Sleeping Giants, que eles estão fazendo pressão em cima das empresas. Guardem isso. pressão em cima das empresas para não patrocinarem o site de direita. Então, por exemplo, aquele Cidade Online lá, eles receberam um boicote essa semana, só que a turma foi em cima, tá? E, então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Tem um projeto da Tabata Amaral por aí para censurar as redes sociais. Não pode passar isso. Nós temos que vigiar nossa liberdade. Nós temos que fazer pressão em cima do judiciário, em cima do legislativo. Eu sou a favor da pena de morte. Ponto. Ponto. Sei que não vai passar, mas eu sou a favor. Mas eu acho que tem que empurrar isso numa nova Constituição para não sair, se não sair a pena de morte, sair 40 anos sem detração penal. Eu acho que tem que ser assim. É a minha opinião. Agora eu acho o seguinte, né, gente? É por que o pessoal não tem interesse de mudar a Constituição? Que pra eles tá bom, né? Pra eles tá bom. Porque o problema que nós temos aqui, não só da classe dirigente, tá? Quando eu falo isso, é muita gente. Tá? Muita gente pensa assim. Muita gente do povo pensa assim. O cara acha, tá bom pra mim, não precisa mudar nada. Vocês viram o vídeo que eu coloquei do menino da favela aí? Do Kleber Vitoriano? Ele contando como é a situação na periferia de São Paulo, gente. Não dá pra ficar em casa. O cara tá passando fome, geladeira vazia, 6 pessoas morando na mesma casa, pra ele tanto faz sair ou não sair. Às vezes tá mais seguro na rua do que em casa. Então a gente tem que começar a ver isso aí. Vocês reclamam, eu vejo muita gente reclamando de AI-5, nós já estamos vivendo o AI-5. Porque na época do AI-5 eu vivi isso. Eu vivi isso daí. Né? Eu peguei o AI-5 até meus 15 anos de idade. Você saía pra rua, hoje você não sai. Valeu, Márcio Rostirola. Forte abraço pra você e pra todo o povo de Rio Preto. Saudade do churrasco aí, viu? Dá um abraço a todo mundo, a dona Cátia e nos meninos aí. Abração pro velho gaúcho aí. Então, gente, eu penso dessa forma, né? Eu penso dessa forma, não adianta a gente chegar. Nós estamos vivendo uma situação que é pior que o AI-5. Eu tinha 15 anos quando o AI-5, 14 anos para 14 para 15 anos quando o AI-5 foi extinto. Ele foi extinto no começo de 1979 pelo general Geisel, presidente Geisel. Você tinha mais liberdade do que hoje. Eu não posso sair da minha casa hoje. Eu não posso sair da minha casa. Quem leu aquele livro, 1984, do George Orwell, estamos vivendo uma situação parecida, né? Estão vivendo uma situação parecida. Ó, o Diogo tá falando uma coisa que é verdade. O comunismo está forte na América Latina. Gente, o que nós temos que tomar cuidado aqui é o seguinte. O que quer que tenha que fazer de reforma, façam antes das eleições nos Estados Unidos. Façam antes das eleições. Porque eu acho que se o Trump perder as eleições, a situação pro Brasil vai ficar muito difícil. Se entrar um governo democrata lá, que esses caras são os idiotas, nós estamos ferrados. É a minha visão. Vou dar um papo muito reto aqui pra vocês, tá? Governo democrata. Eles são uns idiotas, tá? Uns imbecis mesmo. Não entendem o que acontece no resto do mundo, tá? Quase todas as guerras que os Estados Unidos se meteu começou num governo democrata. Foi acabar num governo republicano. O republicano é pragmático. Tirando aquela besta do George Bush, tá? George W. Bush. Outra coisa que o Alan tá colocando aqui é uma coisa que eu me pergunto também, por que que não criminaliza o comunismo, né? Eu não sei por quê. Eu acho que tinha que criminalizar também, na minha opinião tinha. Porque é o seguinte, gente, o problema é que você... Por que que eu penso dessa forma? Porque a gente tem que começar a pensar o seguinte, se você criminaliza uma ideologia, você tem que criminalizar outras também que cometeram genocídios. Você não pode ter os seus ditadores de estimação, seus genocidas. A esquerda brasileira, ela tem genocidas de estimação. Isso é um fato, ela tem genocidas de estimação. Eles adoram a família Castro, gente. Esquerda brasileira, palminha pra Fidel. Eles adoram isso. Pera aí. Eu vi um legal aqui dos Bushs, família Bush. O Quer ver? Chegamos aqui, tem um cara, ouvi uma opinião legal. Bush pai ou Bush filho? O Bush filho. O pai tinha bastante visão das coisas. O pai lutou na guerra, foi diretor da CIA, foi vice-presidente. Era um cara de visão. Agora o Bush filho, pelo amor de Deus, né? Bush filho, pelo amor de Deus. Ó, o Luan tá perguntando se eu acho que o Trump perde as eleições. Luan, eu juro pra você. Se eu soubesse disso, eu tava milionário. Eu largava esse canal aqui que só me dá cabelo branco e ia ganhar na loteria toda semana. Brincadeira, porque eu adoro fazer isso aqui. Mas, não sei. Pode ganhar, eu torço pra ganhar, mas você vai saber. Você vai saber, a gente não sabe, né? Vocês têm que enfiar uma coisa na cabeça de vocês que é muito importante. Mais cedo ou mais tarde, pessoal, os democratas vão voltar ao poder nos Estados Unidos. É inevitável. É inevitável que mais cedo ou mais tarde os democratas voltem ao poder nos Estados Unidos. Como é inevitável que mais cedo ou mais tarde a esquerda volte ao poder no Brasil. Não tem como evitar isso. Isso é da democracia. Isso é da democracia. Outra coisa que eu acho que estão colocando aí candidaturas independentes, eu também acho que tinha que ser assim. Obrigado, Daniel. Opa, cadê o Daniel Menezes aqui? Obrigado pelos superchats, Daniel. Forte abraço pra você. Forte abraço pra todo mundo dos superchats aí, pessoal. Às vezes não tá dando pra gente responder em tempo aí, porque é muito corrido aqui, a gente trabalha bastante. Tá? Pra pôr esse canal em dia não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Às vezes tem dia que sai 3, 4 vídeos, pô. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelos parabéns aí. O Flávio está colocando o seguinte: setores da imprensa estão criticando os militares na política, afirmando que os mesmos deveriam ser proibidos de exercer cargo. Pode pedir o que quiser, pede um pônei, né, gente? A verdade é uma só, a imprensa brasileira, toda ela é esquerdista. E eu vou te dizer, esquerda, ela tem duas coisas que ela morre de medo, algêmica e algêmico turno. Ela não pode ver nem polícia, nem força armada. A esquerda, porque estão sempre fazendo coisa errada. Ou estão metendo a mão, né? Ou estão sempre fazendo alguma coisa errada. Ou estão matando algum tesoureiro deles. Então eles não gostam de polícia, gente. A esquerda não gosta de polícia, não gosta de militar, porque essa turma gosta da ordem. A gente já tá cansado de saber isso aí. Olha, o Elias está falando uma coisa que é uma grande verdade. Tem que acabar com muitos privilégios e reduzir o custo do Estado. Mas Elias, você não faz isso sem uma nova Constituição. Não dá. Com essa Constituição que está aí, você não consegue. Você não consegue, não dá. Com essa Constituição, não dá. Você não consegue reduzir salários, não consegue reduzir nada. Olha, pessoal, eu tenho uma visão muito equilibrada, uma visão muito de centro da vida, tá? Eu acho que a virtude está no meio das coisas. Então, uma esquerda consciente, uma esquerda saudável, que pense, intelectual, é bom para o país. Que opine, que faça uma oposição responsável, é muito bom. Só que nós sabemos que o que está aí não é isso, né? Olha, estão perguntando aí se eu acho o Bolsonaro pragmático. Eu acho que ele tá sabendo fazer o jogo aí. Primeiro porque essa semana ele emparedou o STF, é a verdade, ele emparedou. Aliás, eu acho que o STF se auto-emparedou, né? Eles pegaram, o STF pegou lá o tijolinho, cimento e eles mesmos construíram a parede. Eles procuraram se emparedar, né? Não era pra ser assim, né? É o que eu falo, gente. Por favor, não confundam as coisas. Eu acho que tem que ter Congresso, eu acho que tem que ter STF, eu acho que a democracia é a melhor forma de governo. Só que eu acho o seguinte: a gente ainda não chegou no equilíbrio. A gente não chegou no equilíbrio. Isso é um fato. A gente tá brincando com a democracia. Não é dessa forma, né? Ó. O Matheus está colocando uma coisa que é verdade: diversidade de pensamento é necessária, apesar da esquerda querer apenas um. Vinícius está colocando que o recado foi dado e é verdade. Foi um recado claro, gente. Dias antes, dois dias antes, o general tinha dado uma entrevista no jornal, ia fazer vídeo disso, dizendo que afastando possibilidade de golpe militar, etc. Aí o Celso de Mello vem e faz uma bobagem dessa. É pedir, né? É pedir. Eu acho que o STF se autoemparedou. O Bolsonaro mostrou que eles estão nus por duas vezes. Primeiro, quando atravessou a Praça dos Três Poderes, foi lá com uma comissão sem avisar. Aquilo foi uma marcha, não tem a menor dúvida disso. Foi uma demonstração de força. Essa foi uma coisa. E outra agora, quando ele falou que não vai entregar o celular. Ele emparedou o STF, gente. É a realidade. O STF está emparedado no Brasil. Não tem para onde correr. Eu acho que não precisava ser assim, sabe, gente? Eu acho que não precisava ser dessa forma. Eu acho que não era para ser assim. Não era para ter chegado onde chegou. Eu acho que cada poder tinha que ficar na sua. Cada poder tinha que ficar na sua. Né? O executivo dá as diretrizes, vai lá, etc. O STF interpreta a Constituição, né? O legislativo faz as novas leis, etc. Só que o que está acontecendo no Brasil? O STF, ele se arvorou, né, como um segundo executivo. Eles acham que não é assim que as coisas funcionam numa democracia, né? Olha, gente, o que eu achei desse vídeo da reunião ministerial, eu achei, pô, empoderaram o Bolsonaro, né? Eu sinceramente, eu acho que o Celso de Mello é eleitor do Bolsonaro, é isso que eu acho. Não é possível, né? Olha, gente, o Elias está colocando uma coisa que é verdade. Esquerda e direita é bom, pois assim se faz o peso e o contrapeso dos desmandos de quem quer passar o ponto. É verdade. É verdade. Tá, eu acho que é o mais importante é tudo isso daí. Porém, né, o Brasil é muito complicado. Daqui a uns 3 minutos eu vou encerrar a live, tá, gente? Para não atrapalhar a live do Caiafa. Então, é muito complicado. Obrigado, Helder. Obrigado pelos superchats. Helder, a tua pergunta é complicada. Eu acho que o que as Forças Armadas querem é normalidade. E a gente estava saindo do normal, isso é um fato, né? O STF começou a se meter muito nas situações da... E eu lembro que não é a primeira vez, eu lembro, pouca gente está lembrado disso, acho que foi em 2016, o STF pediu, mandou o Renan Calheiros sair da presidência do Senado, ele falou, não vou sair, vem tirar. Foi assim. Foi o mesmo caso, uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, o Renan falou, não vou sair daqui, vem tirar. E não tirou. Ficou por isso mesmo. Então, pessoal, eu acho que a gente precisa de mais Brasil mesmo, tá? Eu acho que a família, esse aqui é um canal da família brasileira, eu falo isso, quem vem aqui, vem porque tá preocupado com a situação do Brasil, eu fico muito preocupado, principalmente com a situação dos mais desassistidos aí, o pessoal hipossuficiente, quem não tem condições, tá? Essa falácia do fique em casa, que eu acho uma palhaçada, isso eu acho uma palhaçada, uma hipocrisia, principalmente esse governador de São Paulo e do Rio de Janeiro, eu acho uma hipocrisia isso daí, porque eles não estão olhando quem não tem condições. Eu tenho amigos, pessoas que eu gosto muito, que eu quero muito bem nessa vida, que estão passando dificuldade, a gente faz o possível para ajudar, reparte o que tem aí, faz o que dá. Mas não tem condições, gente, não tem condições. Eu vejo lojas, me dá uma dó muito grande, me dá uma tristeza muito grande. São coisas que roubam o sono da gente. Para quem tem um pouco de amor, um pouco de empatia pelo ser humano, isso rouba o sono da gente, pessoal. Isso deixa a gente muito triste. A Jussara tá falando, o STF tá sem moral. Perderam moral quando liberaram o Lula. Acabou o moral deles. Pra sociedade aquilo não é nada, mas infelizmente. É muito triste tudo que tá acontecendo. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo agora, porque daqui a 9 minutos tem a live do Caiafa. Eu vou liberar, tá, pra vocês aqui, um vídeo do Luciano Silva sobre espada. Vocês daqui agora assistem esse vídeo do Luciano e aí vão pra live do Caiafa, tá ok? Então deixa eu deixar pra vocês com a nossa vinheta aí. Abraço, Brasil!
Um
Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima!